Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aos que chegaram um pouco depois, novamente boa noite. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Podemos todos sentar. Eu queria convidar as novas integrantes da dança. Cadê elas? Entraram várias meninas na dança que são novas. Cadê elas? Saíram? Estão aí ainda? Edson, traz as meninas novas da dança. Só as novas. Vem cá. Nós queríamos agradecer a Deus pela vida de vocês. De fato, nós precisávamos de mais pessoas na dança. E Deus já mandou pessoas que já dançavam em outras igrejas, não é? E que se agregaram à nossa igreja e que já estão frutificando. Isso é lindo, não é? Existem pessoas que têm dons e talentos que permanecem inertes na obra de Deus durante muito tempo, quando poderiam estar abençoando a obra de Deus. E eu acredito na dança como uma forma de profetizar a bênção para a vida das pessoas. A dança está presente na Bíblia em diversas circunstâncias. E ela, inclusive, está presente quando existe motivo de celebração, de alegria. Isso é extremamente importante, porque enquanto elas estão dançando, elas estão profetizando bênçãos de Deus para as nossas vidas, alegria de Deus para as nossas vidas, cura de Deus para os nossos corações. Levante assim a sua mão, sentado do jeito que você está. Não vou pedir para você ficar de pé não, você já permaneceu de pé muito tempo. Vamos orar pela vida de cada uma delas, para que o Senhor faça com que a expressão da dança seja muito mais do que uma arte, que seja uma ministração profética na vida delas, e que por elas estarem frutificando para Deus, as primeiras bênçãos oriundas da dança recaiam sobre elas mesmas, amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas mais novas 5 participantes do Ministério de Dança, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque você é um Deus que provisiona a tua casa. Você é um Deus que manda pessoas com dons, com talentos, para que essas pessoas estejam frutificando no reino. Que você possa, ó Pai, fazer dessa expressão de gratidão através do serviço que elas têm manifesto na tua casa. O motivo pelo qual você venha despertar as suas atenções na vida delas e que elas possam ser extremamente abençoadas na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual e em suas saúdes, tanto emocional como saúde espiritual. Eu profetizo as tuas bênçãos sobre elas em nome de Jesus. Amém? Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas? Na verdade, elas já estavam conosco há um tempo, mas agora já frutificam, né? Já fazem parte de um ministério na igreja. Nós não concebemos uma igreja para que as pessoas possam fazer carreira ministerial. A nossa visão de igreja é que os ministérios sirvam ao corpo. Que todos aqueles que têm algum dom, algum talento, possam entender que o seu serviço é para abençoar a vida do irmão. E se esse serviço estiver sendo levado com pureza de coração no meio dos cultos ou no meio dos ofícios da igreja, certamente a gente estará transformando os ministérios em bênçãos de Deus para a vida de cada um de nós, amém? 2 avisos rápidos para a gente começar com a ministração da palavra. No final do culto nós vamos ter a cantina funcionando, toda a renda dessa cantina de hoje revertida para o custeio do SCC. Alguém pode perguntar, escuta, o SCC é autogerível? Não, não é. É verdade que parte significativa dos recursos que a gente usa no SCC vem do próprio SCC. Mas sempre que nós realizamos SCCs, nós precisamos aportar recursos da igreja para realizá-lo. Então, é importante que essas ações ministeriais, essas ações de amor dos irmãos, elas se concluam a cada obra do SCC, para que a gente não tenha a necessidade de recursar em valores mais fortes do caixa da igreja. Então, se você puder abençoar no final da igreja, do culto, vai estar a cantina funcionando. Quero dar duas notícias. E, por fim, então começar o ofício da ministração da palavra de hoje. Primeiro, é triste, nós perdemos a mãe do irmão Ferreirinha. Ela estava bem doente e ela hoje, pela tarde, veio a falecer. O funeral será amanhã numa cidade do interior, em um local distante daqui. Mas vamos orar pelo Ferreirinha, não é? Que certamente, com a morte da sua mãe, está profundamente sentido. A outra notícia é alegre. Gente, o Montanha ontem casou com a Sam. Não é? Vamos dar uma salva de palmas, assim. Eu posso testemunhar, irmãos, fazia tempo que eu não via um casal tão feito um para o outro. Parece que os dois foram feitos em duas formas, assim. A forma, o Montanha é feito na forma da Sam e a Sam feita na forma do Montanha. Os dois têm um encaixe perfeito. Todos saíram vencendo ontem, menos o Roberto. O Roberto saiu perdedor, perdeu a Sam. Ele se consola dizendo que perdeu a filha, mas ganhou um filho. Mas para mim, ele saiu perdendo. E segundo o profeta Montanha, saiu mesmo. Ontem, na palavra de declaração dos votos de aliança, Montanha olhou para ele e disse assim: o senhor saiu perdendo, infelizmente, eu estou levando a sua filha para mim. Mas eu confesso que é uma perca santa, né? Que Deus possa abençoar esse casal tão lindo que a gente tem aqui na igreja. Aqueles que não conhecem o Montanha, é o baterista aqui, um dos bateristas, não é? Aliás, se você é jovem e se você quer casar, eu convido você a se candidatar a ser baterista da igreja. Porque o mês que vem está se casando o Diel, não é? E eu tenho um desafio de que o mais encalhado da igreja está na fila, que também é baterista, o Zazá. Vai sair dessa fila em nome de Jesus. Vamos à palavra, gente. Sabe, nós estamos investindo nas últimas semanas no nosso relacionamento com Deus. Nós temos parado um tempo na igreja para pensar a forma de ser cristão, repensar a nossa espiritualidade com Deus. Muitas vezes estamos agregados a uma igreja, nominalmente somos membros de uma igreja, mas estamos longe de desenvolvermos um compromisso relacional profundo com Deus. E cristianismo só se torna eficaz, libertador, profícuo, profundo, quando a gente marca na nossa agenda diária um compromisso diário com Deus. E agora, já nos encaminhando para as últimas ministrações dessa série, nós vamos estar, a partir da semana passada, o pastor Jessé já começou a falar sobre o Espírito Santo, a importância dele na concepção, no tecido da fabricação de um homem de Deus, através da concepção de que Davi, menininho, foi chamado pelo Espírito Santo, foi ungido pelo profeta, direcionado pelo Espírito Santo. O profeta chegou na casa de Davi, direcionado pelo Espírito Santo, e toda a vida de Davi foi regenciada, como se ele fosse um coral mesmo, na boa expressão da palavra, já que ele também era um músico. Os salmos são músicas. Às vezes as pessoas que leem os salmos não sabem disso, mas os salmos são melodias que Davi compôs para Deus, e ele foi regido durante toda a sua vida pelo Espírito Santo. É maravilhoso ver como o Espírito Santo era presente na vida de Davi, e como a presença do Espírito Santo o levava a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque vamos pensar nas últimas semanas sobre o Espírito Santo? Porque ele é o leito do rio pelo qual passa todo o poder de Deus. É ele quem nos alcança com a graça divina dos dons. É ele quem distribui a capacitação no meio da igreja, na vida de cada um dos irmãos, com os seus dons, com os seus talentos, para que a obra seja completa. Eu próprio, orando muito esses dias pelo Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja, passei essa semana por uma experiência muito interessante. Eu estava em Sergipe, no hotel, e quando eu cheguei no hotel, eu me ajoelhei e comecei a orar no apartamento do hotel que eu estava. O Espírito Santo disse: põe uma roupa, se prepare, porque você vai receber um telefonema e eu quero que você vá a esse local. E aí eu tomei um banho, pus a roupa, sentei na cadeira que tinha naquele apartamento e fiquei esperando. E quando chegou perto de 7 horas, já 2, 3 minutos para 7, o telefone tocou, era um pastor lá de Aracaju, e disse: você me ligou querendo saber onde nós compramos um data show, eu queria fazer mais, eu queria que você viesse à minha igreja hoje. E ali Deus me falou profundamente com as coisas que eu vi naquela igreja. Não foi propriamente com a ministração, mas com as coisas que eu vi naquela igreja. Então o Espírito Santo é esse que nos surpreende, e que quando nós estamos ligados a Ele, Ele nos dá experiências interessantes. O mais maravilhoso daquela experiência nem foi a visita à igreja, foi Deus ter falado que era para que eu me preparasse, porque eu ia receber um telefonema, e naquele telefonema Ele queria que eu saísse do hotel para estar naquele local. Aquela experiência renovou a minha alma naquele dia, e eu voltei para casa como piruá, como milho de pipoca, pipocando na panela, não é? Mas entrando propriamente no tema, eu vou pedir o Jorge que já solte o slide. Nós vamos estar pensando ainda nos investimentos que nós devemos fazer no nosso relacionamento com Deus. E sabe, eu penso que esse assunto, ele é um assunto do interesse mais profundo de Deus. Quando a gente para falar em realinhamento de relacionamento, para uma qualidade, uma melhoria do nosso relacionamento com Deus, nós estamos há 11 semanas numa oficina de Jeová aqui, passando por ajustes espirituais, por incômodos de avisos de que assim Deus não vai aprofundar a nossa relação com Ele, e Deus nos posicionando de como Ele quer que a gente venha a andar com Ele. Então eu percebo que da mesma forma que é do interesse de Deus, é contra o interesse das trevas. E agora que estamos começando a falar sobre o Espírito Santo, eu quero dizer que é menos ainda do interesse das trevas. Por isso que eu vejo todas as vezes que a gente fala do Espírito Santo, eu vejo reações do reino do mal. Irmãos, esse assunto ele é tão perigoso, é tão bombástico, porque o inimigo sabe que quando o Espírito Santo começa a visitar uma casa, uma vida, uma comunidade, tudo se transforma, e aí ele começa a se levantar contra. O assunto é tão sério, é tão delicado, que muitas igrejas, muitas denominações, elas formam toda a sua estrutura em torno das crenças relacionais com o Espírito Santo. Você pode olhar isso. Tem denominações que toda a doutrina dela se baseia na forma em que ela crê no Espírito Santo. E isso é tão sério, irmãos, que no Brasil e no mundo a igreja foi dividida em duas. Existem as igrejas tradicionais, que são aquelas que creem no Espírito Santo, mas que os dons estão reservados a um tempo do passado, e as pentecostais, que são aquelas que creem no Espírito Santo, mas que os dons estão disponíveis a qualquer tempo. E em qual das duas a nossa denominação no mundo, não é só no Brasil, a nossa denominação é uma denominação que obviamente é mundial, os batistas eles são mundiais, mas nós não estamos ligados aos americanos que se tradicionalizaram, nós estamos ligados aos suecos que foram avivados na Europa, e nós cremos que os dons do Espírito Santo, ainda que sendo batista, eles são para o exercício de cada cristão na nossa época ou em qualquer época. Eu prefiro, irmãos, enfrentar às vezes as meninices pentecostais, que a gente vê muito, são verdadeiras manifestações diabólicas para gerar a motivação de muitas pessoas descreem que os dons do Espírito Santo são para o nosso tempo. Mas eu prefiro conviver com meninices pentecostais, que você possa orientar alguém, que você possa orientar aquela pessoa está buscando de uma forma mais perfeita, está alinhando de uma forma mais perfeita as suas crenças, do que está vivendo numa geladeira espiritual. Existem igrejas, irmãos, que você entra e sai do culto e você não sente a presença do Espírito Santo, porque infelizmente alijaram das liturgias dos cultos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão delicado que ele só entra onde ele se sente convidado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ser um cristão de muito tempo, mas se você quer a operação do Espírito Santo em profusão, inundando o seu ser, você tem que dizer para Ele com as suas ações práticas, não apenas com palavras, que você quer que Ele opere em você. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha um companheiro, um amigo de igreja, que ele via as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e ele dizia: eu não creio nesse negócio, isso é uma meninice. E um dia ele resolveu comprar um terno branco. Era um congresso que estava vendo na igreja. Ele chegou na igreja, o mais bonito que ele foi em todos os dias que eu conheci indo a uma igreja. E quando chegou no finalzinho daquele culto, o fogo do Espírito começou a se derramar na igreja. E aquele irmão foi tomado num poder tão grande que ele não caiu, não aguentou e caiu no chão. Mas ele rolava, que parecia uma criança no chão. O paletó dele, no final daquela experiência maravilhosa que ele teve, era branco. Era branco. E de vez em quando eu olhava, batia nas costas dele e dizia: e aí, crê agora? Ele dizia: agora eu creio. Agora eu creio porque vivi na minha própria vida e eu não buscava. Isso é que é o mais interessante. E o Espírito Santo me impactou. Agora você imagina se um não buscando recebeu o que Deus e o Espírito Santo não pode fazer com aquele que busca, não é? Então, mesmo que haja muita atividade demoníaca contra alguém que busca o Espírito Santo, eu estou convencido que esse é o melhor caminho para o crente trilhar em sua vida. Se você é um cristão, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Aliás, eu quero até, no começo dessa mensagem, recomendar um livro de um dos profetas mais profundos da nossa geração. Ele chama Francis Chan. E o livro que eu quero recomendar para os irmãos é o Deus Desconhecido. Se você puder ler esse livro é impactante. O Francis é um asiático americano, ele é descendente de asiático, mas é americano, é um pastor americano. Mas óbvio, esse livro está em português, você pode encontrá-lo nas livrarias cristãs aqui da cidade. Quem sabe a Maranata talvez até tenha, a Yolanda está aqui, você pode no final do culto perguntar a ela se ela tem. É um livro de leitura obrigatória para a nossa geração, espetacular. Ele faz uma denúncia. Esse livro é uma bomba, porque ele denuncia que as igrejas estão repletas de gente, mas ausentes do Espírito de Deus. Que coisa triste, não? Então, é para reverter esse quadro que nós estamos aqui querendo meditar hoje nesse tema. Olha o tema: revertendo nossa trágica distância dele. Olha o texto que nos embasará nessa noite. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você percebe a gravidade desse texto? A Bíblia nos traz algumas informações aqui. Primeiro, essa informação importante, que essa vivência de vida foi de Jesus, ninguém menos do que Jesus. E a Bíblia nos informa, em segunda instância, que ele estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso é um desafio para nós. Nós temos que viver cheios do Espírito Santo. Eu conheço mais irmão que vive na carne do que cheio do Espírito Santo. Você quer descobrir se ele está na carne ou se ele está no Espírito Santo? Se ele se enerva e emocionalmente ele se descontrola facilmente, ele está na carne, ele não está no Espírito Santo. Se quando ele olha para você sempre tem uma palavra amiga, um sorriso afável, é porque ele está cheio do Espírito Santo, não está na carne. Mas se quando ele olha para você sempre tem uma palavra de reclamação, uma palavra amarga, está na carne, irmãos. E eu estou dizendo isso para que os irmãos comecem a perceber, se não perceber os outros, porque a gente tem uma prática muito adoecida de tudo aquilo que Deus fala conosco, a gente dizer: ai meu Deus do céu, fala porque ele está aqui, essa mensagem é para ele. E às vezes o é para ele está do ladinho do indivíduo ou da indivídua que está dizendo isso. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus hoje é para você. Se encaixar na vida do irmão, amém por isso também. Mas se liga na tua vida, Porque hoje o que Deus quer transformar é a tua vida, não a vida do teu irmão. Nem que esse irmão seja tão próximo que você chame ele de marido ou de esposa. Recebe o recado de Deus para você e deixa as paralelas do lado. Então, o que que a Bíblia diz? Que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas a informação mais importante que eu tenho aqui hoje é que, além do Espírito Santo estar transbordando na vida de Jesus, ele estava dirigindo Jesus a uma experiência nova, a uma experiência no deserto. Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Já estamos com a hora bem adiantada, mas queremos nesses 30 minutos explanar ou expor tudo aquilo que o Espírito de Deus ele ministrou ao nosso coração durante essa semana. Pai querido, tua palavra lida, tema exposto, clamamos pela inspiração do teu Espírito Santo, para que toda palavra que for dita aqui possa gerar uma semente que venha a ser germinada no coração de alguém e que, germinando, possa dar frutos e frutos em abundância. Que possamos reverter de fato esse quadro difícil da distância que temos mantido entre um cristianismo nominal a um cristianismo mais profundo, cheio de revelação, de autoridade, de ministrações da tua presença nas nossas vidas, que impacte não só as nossas vidas, mas que, a partir do impacto que ele produziu em mim, que através de mim, através da vida de cada irmão, nós possamos impactar outras vidas, outras pessoas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para começarmos, irmãos, uma pergunta, não é? Uma pergunta. Como eu posso conhecer experiências mais profundas com o Espírito Santo? De onde eu vou extrair essas experiências que me levarão a um nível de intimidade e de comunhão mais intenso com Deus? O apóstolo Paulo, ele aparece no texto de Lucas, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, em uma visita que ele estava fazendo à cidade de Éfeso. E o texto começa dizendo assim: que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chega à cidade de Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês já tiveram uma experiência mais profunda com o Espírito Santo quando vocês creram? Perceba, era uma comunidade de cristãos. E obviamente eles estavam vivendo um período muito avivado na concepção do início da fundamentação da igreja. Cristo tinha acabado de ser morto, o impacto da ressurreição já tinha se estabelecido, porque ele apareceu mais de 18 vezes a mais de 500 pessoas, e aquelas aparições produziram um avivamento no seio da igreja profundo. Como havia uma perseguição latente, os irmãos, muitas vezes fugindo da perseguição, se mudavam de uma cidade para outra, e isso era precedido da venda de bens, e as vendas desses bens era compartilhada à igreja, que repatriava esses bens com aqueles que tinham necessidade, de uma forma que ninguém passava necessidade no meio da igreja, porque sempre havia socorro da própria igreja na vida desses irmãos. E as experiências espirituais iam se multiplicando, as provisões de Deus iam se multiplicando naquele tempo, a ponto de que o maior perseguidor do evangelho, o Paulo, que matava, encarcerava, perseguia a quem nominalmente se identificava como servo do Senhor Jesus Cristo, teve um encontro indo para Damasco, quando ele tinha cartas para prender, para perseguir, para matar crentes. Ele teve um encontro com Cristo e se converte. Você imagina, essas notícias se espalhavam no meio da igreja, provocando um avivamento profundo na igreja. Mas aí Paulo chega em Éfeso, encontra uma comunidade de cristãos ali estabelecida, e ele pergunta: escuta, vocês já conheceram uma experiência mais profunda com o Espírito Santo? Vocês já foram batizados? Já têm conhecimento de que existem dons que são acessíveis àqueles que têm um nível de comunhão e de busca mais intenso na presença de Deus? E aí a resposta dos irmãos é interessante. Eles disseram assim: olha, Paulo, nem sequer sabemos ou ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Como é então que poderíamos ter tido uma experiência com ele. Olha o que faz a ignorância. É interessante a resposta desses irmãos. Está Paulo querendo que os irmãos tivessem uma vida mais profunda de comunhão com Deus através dos impactos que o Espírito Santo produz na vida do crente. Esse é o primeiro grande ensino dessa noite. Por que estamos falando sobre relacionamento profundo com o Espírito Santo? Porque as coisas que o Espírito Santo faz na vida do crente geram um impacto profundo na vida do cristão. Nunca mais você vai ser o mesmo depois que o Espírito Santo tiver um nível de intimidade com você a ponto de que as experiências dele se manifestarem presentes no seu cristianismo. Porque muitos cristãos não mudam de vida porque não tiveram ainda um nível de intimidade profundo com o Espírito Santo. Eles têm uma experiência de visitação na igreja, eles têm uma experiência de conversão, mas não tem uma experiência de profusão no Espírito, de aprofundamento de vida cristã no Espírito Santo. E o Paulo então vai esclarecer quem é o Espírito Santo, vai falar do batismo de João, que é o batismo de arrependimento, e vai falar do batismo de fogo, que nos capacita inclusive para vencer provas, que nos transfere autoridade para enfrentar gigantes, que nos faz vencer problemas sorrindo, como se eles não nos afetassem a nossa estabilidade e confiança emocional. As experiências com o Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, provisionam o crente, inclusive, a evangelizar o mundo, a ter autoridade para falar e Deus cumprir aquilo que ele está falando. É interessante isso, aquele que era muito tímido, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito Santo através do batismo e ele fica diferente. Eu me lembro que o primeiro dia que meu pai me viu pregando, ele disse: menino, tem alguma coisa que baixa em você quando você sobe naquele lugar, porque você é tímido e quando você sobe ali naquele lugar, você se transforma. Fui eu quem te gerei, eu te conheço desde criança e eu sei que você não é daquele jeito que você fica ali. Aí eu falei: é mesmo, pai, baixa mesmo, baixa o Espírito Santo de Deus. Ele disse: mas tem uma coisa, eu sou esperto. Vocês aprenderam a falar uma coisa que nós não sabemos. Nós outros, ignorantes no Evangelho, nós não sabemos. Vocês falam numa língua que só vocês entendem. Mas eu entendi o que vocês estavam falando naquela língua. Você estava falando para os irmãos da igreja: olha, o Elcio está aqui, orem por ele, que eu quero que ele seja crente. Eu não sou bobo, era isso que você estava falando quando você falou naquela língua que eu não entendo. Eu falei: não, pai, não é isso não, você está enganado, isso é a língua dos anjos. Como assim? Eu disse: está nos Atos dos Apóstolos. A minha mãe, uns dias depois, ligou para mim, ela ainda era viva, disse: meu filho, você não sabe o que foi que eu vi seu pai fazendo hoje. Eu disse: o que foi? Ele disse: você não deu uma Bíblia para ele? Eu disse: dei. Pois bem, ele estava no trono, não é rei, irmãos, mas estava no trono, lendo a Bíblia. E eu olhei para ele e disse: mas que coisa estranha, você lendo a Bíblia, ainda mais nesse lugar. Ele disse: eu estou querendo aprender a falar a língua que os crentes falam, que o Arri disse que nos Atos dos Apóstolos tem isso aqui. Eu disse: mas vai aprender muito a falar desse jeito. Vai. Como é que eu posso conhecer o Espírito Santo? Como é que eu posso ter experiências com o Espírito Santo? Paulo, ele revelou que havia o Espírito Santo e que essas experiências estavam acessíveis aos crentes. Naquele dia, ele falou do batismo de João, depois falou do batismo de fogo, impôs a mão nos irmãos, e os irmãos começaram a receber os dons do Espírito Santo. Que coisa, tão simples assim, não é? Agora, aquele impacto momentâneo era para gerar uma vida de comunhão mais intensa. Porque se tem uma coisa profundamente antagônica, é um crente cheio do Espírito Santo que anda na carne. Duas coisas que não combinam, não é? Como é que pode? Um escândalo, né? Irmão, fala em línguas, mas quando entra em casa, pragueja contra a esposa. Até o gatinho que ele tem em casa tem medo, quando ele chega em casa, corre para baixo da mesa dizendo: eita, ele chegou. Não pode ser assim, não é? A vida espiritual profunda com Deus tem que revelar, de forma madura, uma mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, é hipocrisia, não é experiência com Deus. Aliás, irmãos, nós vínhamos de casa, eu e minha esposa no carro, ela estava ouvindo uma mensagem que ela recebeu no WhatsApp de alguém que passou uma mensagem, de um irmão, supostamente, que estava em Aracaju, uma mensagem sensacionalista. Irmão, eu creio no poder de Deus do começo até o fim. Mas do mesmo jeito que eu creio, tem Espírito de Deus que revela a gente e toca no coração da gente. Tem crente que sobe ao púlpito, irmãos, para contar mentiras de experiências que ele não teve, que não existiram nunca na vida dele. E a igreja, muitas vezes, menina, fica, oh glória, por isso, irmãos, que eu gosto dos irmãos de Berea. Porque os bereanos, eles ficavam conferindo, peraí, vamos ver se esse negócio aqui tem capacidade de existir mesmo, porque se não tiver, não é de Deus, não, nem é do céu para mim, não. A Bianca Toledo, uma vez, eu vindo uma ministração dela, ela disse uma coisa que eu achei bastante interessante e eu guardei aquela frase no meu coração. Ela disse assim, que o Espírito Santo tem sede de ter relacionamento com o povo de Deus na terra. Mas, no entanto, nós estamos aprisionados por uma coisa chamada televisão. É um ladrão de tempo. Pastor, então você é contra a televisão? Não, eu não sou contra a televisão, não sou desequilibrado, mas eu sou contra quem não administra o tempo que ele passa na frente de uma televisão. Vamos fazer uma continha. Se as horas que você passa na frente da televisão, você passar na frente da presença de Deus em oração, ou lendo a Bíblia, ou lendo algum livro cristão, o que é que vai acontecer com a sua vida? Irmão, quando você chegar ali naquela porta, você olha para o irmão e já vai dizer o que ele está passando. Irmão, Deus me mostrou que você está assim, assim, assim. Eu vou orar por você, Deus vai reverter o quadro, Deus me falou o que vai acontecer, mas vai acontecer coisas maravilhosas no nosso meio, porque não acontece? Estamos nos entretendo com a televisão, e foi isso que ela disse naquele dia, naquela ministração, enquanto o Espírito Santo está na fila de espera, querendo nos consolar, nos capacitar, derramar sobre nós os seus dons, e suprir as nossas carências. Infelizmente, essa é uma tônica verdadeira na vida do cristianismo dos nossos dias. Eu me lembro que a distância do tempo em que eu me converti para os dias de hoje é muito forte. Eu estava conversando com um irmão que veio de um período que ele congregava em uma congregação do interior onde a vida cristã se processa em alta intensidade, porque a cidade não tem nada, a diversão do crente é viver na igreja. E ele, no impacto da cidade grande, da igreja grande, ele se sentindo sufocado, porque as experiências que ele estava desenvolvendo lá, ele não está conseguindo desenvolver aqui, e infelizmente eu quero fazer uma denúncia, essas coisas acontecem no nosso meio, porque nós estamos entupindo o nosso tempo de tudo, mas não reservamos tempo para Deus, infelizmente. Lá em Lucas, no capítulo de número 24, 49, Jesus reúne todos os discípulos quando a sua ressurreição está próxima, o seu enfrentamento da cruz se avizinha, e ele quer anunciar os próximos passos dos seus discípulos, ele quer direcionar os próximos passos dos seus discípulos. E ele diz assim: eis que sobre vós eu envio uma promessa de meu Pai. Olhe para mim agora, tira um pouco a sua visão da Bíblia, daqui a pouco você volta para ela. Olha só o Espírito Santo usando Jesus Cristo para trazer uma palavra profética impactante para a vida dos discípulos. Aquela era uma palavra que mudaria a vida de cada um dos apóstolos, que produziria inclusive a ressurreição espiritual de cada um deles, porque quando eles contemplaram o Cristo na cruz morto, a fé de cada um deles entrou em colapso. Mas lembrando dessa palavra que Jesus deu, eles ficaram firmes nessa promessa, querendo aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí o texto evolui dizendo que Jesus disse que ia enviar a promessa do seu Pai, e aí ele dá uma recomendação: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a primeira coisa, para que eu possa ter mais experiências com o Espírito Santo, para que eu possa aprofundar o meu relacionamento com Deus, através das experiências carismáticas do Espírito Santo, as experiências dos dons do Espírito Santo sendo ofertados a mim,
A primeira coisa que eu quero te dizer é que essa era uma promessa do Pai. O Pai já planejou isso acontecer nas nossas vidas. Você não precisa fazer um esforço extremado para começar a ter experiências com Deus, não, porque esse é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você não dá nenhum glória? Ixi, meu Deus do céu. Se eu fosse Deus, eu não mandava nenhum dom sobre vocês com esse glória murcho. O que eu estou dizendo é que o Pai planejou uma vida espiritual triunfante sobre nós. Ele preparou tudo antes que começássemos a exercer a nossa fé. Tudo já estava feito.
Glória.
Era para a gente falar um glória com o pulmão cheio. Glória, eu quero isso para mim. Porque é assim que a gente atrai as atenções de Deus para as nossas vidas. Agora perceba, ele diz que eles tinham que cumprir um caminho. E eu quero agora refletir em três princípios desse caminho que certamente terão intensa relação com as suas experiências espirituais com Deus. O primeiro princípio é o princípio da instrução. Jesus está instruindo os discípulos. Sem instrução, a Bíblia diz que o povo perece. Sem uma palavra de direcionamento, tudo vira uma desordem. Sabe por que as empresas grandes, elas têm um plano de exercício das funções e de carreira para cada funcionário? Porque cada funcionário que entra em cada função recebe um manual, onde todas as execuções dos seus serviços estão ali alinhadas. Eles sabem, eles foram instruídos acerca de tudo que ele vai fazer a cada dia da sua vida profissional ali naquela empresa. Então, sem instrução, a gente não sabe para que está recebendo poder. Eu já vi muita gente querendo receber poder para ficar famoso. Eu já vi gente querendo receber poder porque isso atrai outras pessoas a ele. Dá fama, dá autoridade. As pessoas reconhecem a presença de Deus na vida dele. Já vi pessoas querendo atrair o poder de Deus para ficar rico. Às vezes tem um talentozinho, né? Aí diz assim, se você unir um pouquinho de poder a esse talento aqui, meu paizinho, venha cá, me ajude que eu quero ficar rico. Aí você chama ele depois da misericórdia divina vir sobre ele, e da graça está se manifestando, aí ele começa a pregar direitinho, aí daqui a pouco você chama ele para pregar na sua igreja, ele diz, sim, pastor, vou. Quantos membros você tem? 50, irmão. Tá, eu vou pensar aqui quando eu tenho uma vaga na minha agenda. O irmão fica aguardando que eu ligo para o irmão, viu? Espera a ligação dele. Espera. Dá o ano 3.000 e ele não liga. Porque ele sabe que com 50, aquela igreja não vai ofertar o que ele quer para vir. O indivíduo começa a cantar direitinho, vende aí uns milharezinhos de disco. Aí quando você pede a ele para vir, ele diz assim, peraí, é show ou é culto? Não, é culto. Ah, culto não, eu só faço show. Por quê, irmão? Porque culto, culto a oferta é pequena, show. Ah, show, eu posso pedir o cachê que eu achar que devo pedir. Você compreende isso? Pessoas que se relacionam com o poder, mal instruídos acerca do que é o poder de Deus. E o fim desses sempre é muito ruim. E a igreja, inclusive, tem sido parceira, inocentemente, desses ministérios que nascem e que depois geram um escândalo no meio da igreja, porque a gente não aprendeu ainda a discernir de forma madura o que é de Deus e o que não é de Deus. Você compreende o que eu estou dizendo? Diga amém.
Amém.
Então havia instrução, Jesus estava instruindo os discípulos. Olha, há uma promessa, mas vocês têm que buscar, vocês têm que ficar em Jerusalém buscando. Então quer ter mais experiências antes de começar a querer fazer muita coisa na obra de Deus? Que esse é o primeiro sintoma do cristão, ao se relacionar com o encantamento do cristianismo, né? Vem para uma igreja, todo mundo trabalhando, aí ele quer ser ativista. Ele quer estar em atividade, mas sem nenhuma experiência com Deus. Aí fica difícil, irmãos. Você não coloca um soldado inexperiente para lutar as batalhas mais difíceis. Você coloca um soldado experiente para lutar as batalhas mais difíceis. E a experiência do cristão só é adquirida no joelho. Aí as pessoas pensam, olha só como há um erro de instrução. As pessoas pensam, ah, o Espírito Santo, é, os dons. É? Pois a experiência do Espírito Santo com Jesus é o seguinte, vai para o deserto. Foi fácil vencer 40 dias de jejum, enfrentamentos com o próprio Satanás que o tentava? Obviamente não. Mas era o Espírito querendo capacitar, querendo estabilizar a vida de fé de Jesus para ele começar o ministério. O ministério dele ainda não tinha fluído e o Espírito Santo já estava dando instruções para que ele tivesse experiências profundas com ele. Quer ter relacionamento com Deus? Se prepare, meu irmão, minha irmã, porque nem tudo é doce e nem tudo é céu. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você suportar o preço da aprovação e dos direcionamentos do Espírito Santo, no final o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. E você vai ter experiências maravilhosas no seu cristianismo, das quais você jamais esquecerá na sua vida. Instrução, a gente precisa ter instrução para receber capacitação do Espírito Santo. A segunda coisa que nós precisamos, olha lá, havia um princípio de obediência revelado na frase de Jesus aos discípulos. Se vocês querem receber, tem uma condição. Vocês têm que ficar presos a essa condição. Vocês têm que ficar orando em Jerusalém. E o sinal que eu vou dar da provisão, da visitação desse outro consolador, que para eles era ultramoderno, ultranovo, vocês vão perceber. Mas até que aconteça isso, vocês têm que ficar lá orando. Você já tomou alguma medida pela carne, fora da direção do Espírito Santo, antes do tempo, da qual você veio se arrepender muito? Sabe por que isso acontece? Porque o princípio da obediência não foi exercido na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, se eu quero ser visitado com o poder sobrenatural do Espírito Santo, que me faça ser canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas, eu tenho que aprender a ser obediente a Deus. Porque se eu não for obediente a Deus, meu irmão, minha irmã, todo o poder, o dínamos de Deus na minha vida será uma bomba na minha vida, porque eu estarei usando de forma inadequada. Aí você diz assim, e que grau de possibilidade tem de isso causar prejuízos? Eu vou dizer um deles apenas, por causa do tempo, nós ainda temos a ceia. O Samuel foi à casa de Davi para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. Deus disse a Samuel, Samuel, olha, homens escolhem pelo olho da carne, você tem que ir lá para escolher pelo olho do Espírito. Lembra o primeiro que nós escolhemos, Samuel, o Saul? Escolhemos errado, hein? Nós não podemos errar a segunda vez, senão a nação sofre muito. A Bíblia diz que Samuel vai debaixo de oração, debaixo de provisão profética, debaixo do direcionamento de Deus, debaixo de instrução, mas cai acolá, ele quis desobedecer, porque quando ele via um grandão, um fortão, um bonitão, um altão, aí dizia, pronto, fica de pé aí, Fernando, fica de pé, Fernando, pronto. Aí o primeiro filho que o pai de Davi apresentou era daquele jeito ali, bonitão, fortão, altão. Aí o cara disse, pronto, é esse, vou ungir. Deus pegou o braço dele no meio da jornada, peraí, rapaz, não haja pela carne não, você tem que ser obediente à minha instrução. O que foi que eu lhe disse, rapaz? Eu lhe disse que tinha que ser pelos olhos do Espírito. Não é que o Fernando não seja um homem de Deus, irmãos, para que depois ninguém fique estigmatizando, não é? Mas o que eu quero dizer é que olha só o prejuízo de uma pessoa com o poder de Deus sem obediência a Deus. Se ele consagrasse o filho errado da casa de Jessé, olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Jesus disse para os meninos, meninos, tem o seguinte, vai acontecer com vocês, mas vocês têm que ficar em oração. Ah, meu irmão, eu não conheço outro caminho para recebermos uma vida mais intensa com Deus, a não ser o caminho da comunhão em oração. Como é gostoso orar mais. Como é gostoso ter um tempo de intimidade com Deus. Como é gostoso intensificar as nossas buscas em Deus. As descobertas provisionam e estimulam a nossa fé. Havia um princípio de obediência do qual eles não relegaram, e por isso eles foram visitados com o Espírito Santo, foram obedientes. E o terceiro princípio, de busca intensa. Meu querido irmão, muito já se foi explicado aqui sobre busca intensa, mas muitas vezes é onde mais claudicamos. Deus é eterno, é longânimo, Ele avalia a estrutura que estamos desenvolvendo, os alicerces que temos para receber as coisas que queremos, e antes de chegar o tempo certo, Ele não dá, porque se desse, fazia mal à vida da gente. Ah, pastor Javan, eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive lá na José do Egito agora. Nós tínhamos um momento de oração, e tinha um irmão que sempre naquele momento de oração pedia para ganhar para conseguir comprar um Fusca, e ele nominava que era um Fusca vermelho. A vida inteira, toda vez que a gente ia orar, na abertura da classe da escola dominical, ele queria orar pelo Fusquinha vermelho que ele ia ter. Na época o Fusca era um carro ainda em linha, né, irmãos? Era, né, um Uno nos dias de hoje, e era o sonho dele, e Deus realizou o sonho dele, mas estava sem estrutura, irmãos. Quando ganhou o carro, foi esfriando na fé, desapareceu da igreja. Você compreende? O que eu digo é que muito já foi se falar de busca intensa, de estabilidade na fé, mas é onde mais claudicamos. Começamos a buscar daqui a pouco. Ah, isso não é para mim, não. Se fosse para mim, eu já tinha recebido. Tem irmão na igreja que recebe um dom do Espírito Santo com um mês de crente, eu já estou há 10 orando e ainda não fui batizado. Ô bobão, deixa de perder tempo, intensifica a busca. Quanto mais você se dedicar, mais perto você vai estar de receber. Quanto mais você manifestar interesse, mais Deus vai ter interesse em te dar. Ele cumpriu esses três princípios e Deus cumpriu o Pentecostes, a maior experiência espiritual que a igreja daquela época poderia desenvolver, absorver, experimentar. Percebe? Eles percorreram um caminho para alcançar um nível de intimidade maior. Os três passos foram dados, foram instruídos, foram obedientes e intensificaram a busca, permaneceram buscando com muita intensidade. Agora, a quem Deus quer dar mais experiências espirituais? Eu podia dizer de cara que a primeira resposta é óbvia. É aquele que se disponibilizar a buscar mais para usar mais. Porque muitas vezes estamos querendo buscar mais, mas não temos um plano de uso. Você compreende isso? Para que Deus vai me encher da sua glória, de atividades espirituais, de experiências espirituais, dos dons do Espírito Santo, se eu não estou nem um pouco interessado em disponibilizar essas coisas na obra de Deus? Para que eu seja conhecido como alguém que o Espírito Santo habita em mim profundamente? Para que isso? Vaidade humana? Não. E aí eu percebo que aqui também tem um caminho a ser percorrido. Queremos os dons carismáticos do Espírito Santo, que é a parte boa, mas não queremos pagar o preço para isso. Nos envolvemos com relacionamento com o Espírito Santo, sempre com a parte boa. Ah, ele pode me dar uma palavra profética que me revele o caminho que eu tenho a seguir. Olha, menina, tu estás buscando um casamento, eu tenho o teu varão. Oh, glória! Olha Deus falando comigo. E o teu varão está na Gênesis. Ah, então eu estou mais perto, que eu congrego na Gênesis. Aí é Deus falando com você. Mas olha o que o Paulo conta no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículos 17 até o 24. Nós temos um texto profundo. A Bíblia diz que, e de Mileto, Paulo manda a Éfeso chamar os líderes da igreja em Éfeso. E logo que eles chegaram junto a ele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todo tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, vencendo tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Os judeus queriam matar Paulo, gente, porque ele era um fariseu que tinha se convertido ao cristianismo. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, ainda que isso gerasse risco de vida a mim, a conversão que Deus tinha produzido no meu coração e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha brotado fruto de experiências vivas que tive com ele. Olha que coisa interessante, agora perceba. E agora, eis que ligado no Espírito, eu vou para Jerusalém porque ele está me direcionando a ir. Quanto mais eu oro, mais o Espírito diz: é para Jerusalém que você vai. E eu pergunto ao Espírito: o que é que eu tenho que fazer lá? O Espírito diz: lá eu lhe digo. O que você precisa saber apenas de coisas que vão acontecer é que de cidade em cidade eu já venho te falando, e em Jerusalém vai acontecer, o que te esperam é prisões e tribulações. Aí a gente olha assim e diz: não, isso é da carne. Isso é da carne. Não veio de Deus. Como? Eu fazendo a obra, o Espírito está dizendo que eu vou ser preso e que eu vou passar por tribulações? Percebe como há necessidade de amadurecimento para nós termos experiências espirituais? Ah, eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, como é que eu faço para ter mais experiências espirituais? Aí eu ensino, aí daqui a pouco, um mês, dois, três depois, aí vem com os cabelos tudo descabelados, espiritualmente falando, né? Ai, meu Deus do céu, pastor, o mundo está se acabando, depois que eu comecei a orar mais, depois que eu comecei a jejuar, você não sabe. O negócio no lugar, depois que eu comecei a buscar mais, no lugar de melhorar, piora. Mas eu digo: é assim mesmo, filho, piora primeiro para depois melhorar. Essa é a mecânica do céu. Mas piora e piora muito, não é pouco não, porque o diabo vai fazer pressão para você sair do caminho da intensificação de um relacionamento mais profundo com Deus. Agora, depois que o diabo diz assim: não tem jeito, quanto mais eu pressiono ele, mais crente ele fica, quanto mais eu faço raiva a ele, mais ele jejuma, quanto mais eu faço para desviar ele, mais crente ele fica. Quanto mais cilada eu boto no caminho dele, mais ele jejuma e Deus dá revelação a ele para ele não passar por aquele caminho. Aí o negócio está difícil. Olha, eu não tenho tempo, eu vou deixar ele de mão. Aí deixa e vai tentar outro mais fraco. Pronto, você ficou livre das pressões do diabo e está agora pronto para exercer a graça de viver experiências intensas com Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, que aqui há mais três caminhos que nós temos que percorrer para que nós sejamos alvos do interesse de Deus derramar sobre nós as suas experiências espirituais. Eu vou falar isso muito rápido para nós encerrarmos, que já está na hora de começarmos a ceia. Para que Deus, ele sinta interesse através do seu Espírito de que nós venhamos a ter mais experiências com ele, nós precisamos fornecer a Deus causas úteis nas nossas vidas para que isso aconteça. Já notou? Quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais Deus lhe capacita. No lugar de você se esvaziar, você fica mais cheio. Sabe por quê? Porque você recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Aí Deus diz assim: agora eu vou dar mais, porque quanto mais eu dou, mais ele distribui. E Deus não é bobo, está vendo que isso está sendo provisão para a vida de muitos irmãos. As experiências que você está tendo e que você compartilha, e o trabalho que você faz, e o evangelismo que você faz, e as coisas que você realiza para Deus no meio da igreja e fora da igreja, está impactando vidas, aí Deus vai renovando as experiências espirituais na sua vida, porque está havendo uma utilidade nisso. Quer ter experiências com Deus? Mostre para Deus a utilidade que isso vai produzir no meio da sua obra. Com ações práticas, com ações práticas. Segunda coisa, será que você tem humildade para suportar a glória da visitação de Deus? Essa semana um irmão teve uma experiência espiritual muito profunda aqui na igreja, que por uma questão de descrição, ele não me autorizou, eu não vou provisionar com o exemplo. Mas foi muito interessante que ele ligou para mim e disse: pastor, ore pelo meu coração para que eu me torne humilde a cada dia. Porque eu não quero que essas experiências que eu estou tendo, de ver a potente mão de Deus confirmando um novo tempo de Deus na minha vida, eu não quero que o meu coração se ensoberbeça. Oração sábia daquele irmão, pedido sábio daquele irmão. Porque, queridos, Deus dá uma gotinha da sua glória e o cara já está ficando arrogante. Já se sente importante. Você quer conversar com ele? Fale com o meu secretário, se eu tiver um tempo eu marco com ele. O irmão elogia o louvor que ele fez. Olha, foi lindo a forma que você louvou. É. Oh, irmão. De fato, Deus tem me dado um dom excelente. Ah, pastor, essa mensagem que você falou veio do céu. É, depois que o dom do Espírito Santo desce sobre mim, e depois que eu me permito ser usado pela glória de Deus, mais os meus estudos teológicos e os meus estudos nas academias de letras que esse país oferece, murcha ele, Jeová, dá-lhe uma furada com um alfinete para ele saber que a glória passa pelo canal, e se o canal receber a glória para si, a bola murcha. Você jogou bola? As mulheres jogam queimado, não bola mesmo. Você já deu um chute numa bola murcha? A bola sai para qualquer direção, menos para aquela que você mirou. Tem muita gente que Jeová dá umas alfinetadas nele por causa disso, gente. Porque perde a humildade. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o dom vem, a glória tem que ir para o céu. Cuidado com experiências espirituais profundas, porque eu já conheci muita gente que se perdeu no meio do caminho por causa disso. Nós não temos nada, nós não somos nada, tudo aquilo que nós temos foi Deus quem, por misericórdia, tem nos dado. O varão lá rico olhou para o celeiro e disse: pronto, agora estou milionário, vou derrubar esses celeiros pequenos, vou construir outros maiores, porque dessa safra que vem vai ser muito grande, eu não vou ter onde botar. Aí Deus pegou um alfinete, pá, murchou a bola dele. Às vezes esse alfinete vem na forma de uma enfermidade, de uma crise financeira, de uma crise conjugal, de uma crise ministerial. Já viu a ausência de revelação? O irmão, quando canta, compunha cada hino, que era uma maravilha no começo da fé. Dormia em laje. Eu já conheci muita gente assim. Dormia em laje no começo da fé. Aí era cada hino maravilhoso. Aí ficou rico com a música cristã gospel. Aí agora, depois que ficou rico, cadê as experiências com Deus? Murchou, porque perdeu a humildade. Só quer cantar em igreja grande, já não entra em favela, já não vai em prisões, só aceita convites depois que esses convites revelam-se muito vantajosos para eles. Aí pronto, vai ser a glória. Tem pregador, irmãos, que faz pena. No passado, quando ele falava, a igreja: é Deus, fala, Jeová. Mas depois que perde a humildade, aí os irmãos: o pastor está falando tanto hoje. Você tem que entender que a capacidade de caligrafia bonita não está no lápis, está em quem pegou o lápis para escrever. A maravilha da roupa que foi ovacionada em um desfile de moda não está no tecido, está no estilista que projetou e executou aquela roupa. Eu queria que você compreendesse nessa noite que a maravilha dos rios que passam pelas cidades e fazem fecundar o campo não estão propriamente nas águas daquele rio, mas nas nascentes que Deus fez brotar muitas vezes de pedras. Muitos rios nascem em cima de rochas. Foi Deus quem fez o milagre de nascer água ali. Tudo que você tem é de Deus, tudo que você fez ou faz é de Deus. O que você vai ter um dia é de Deus também. As experiências que você vai ter é Deus quem te dá. O carro novo que você tem ou que quer ter é Deus quem deu. E no dia que você achar que é por causa de virtude humana, Deus tira tudo e tu fica no pó, varão. Para finalizar, nós não podemos tomar proveito próprio nas experiências espirituais. Só vou dar um exemplo, já estamos muito estourados. Muito estourados. Jesus disse assim: de graça dai, porque de graça você recebeu. Percebe? Tem muita gente querendo se relacionar com a obra de Deus, visando auferir lucros próprios. Gente, a igreja de Deus aqui no Brasil está adoecida com coisa assim. Por tudo quanto é lado você vê gente se envolvendo com liderança de igreja, mas o interesse, infelizmente, está no dinheiro. Infelizmente. Todo aquele que se envolve com Deus sem interesse nenhum, só por paixão, por sentimento de retribuição pelo que Jesus fez, aí Deus olha para você e diz: está aí, achei um a quem quero dar experiências novas. E as experiências começam a brotar no coração desse crente. O Ministério Louvor já pode vir para aqui? Um outro dia uma irmã disse assim: pastor, por que se demora tanto tempo para eu receber as primeiras experiências espirituais? Eu tenho orado tanto. Quando ela disse isso, eu me lembrei de uma frase que eu tinha lido de um livro há muito tempo atrás, de Thomas Merton. O Thomas Merton, ele era um monge católico que escreveu coisas significativas, porque ele teve grandes experiências com Deus, irmãos. Olha que coisa controversa. Pastor, isso é um escândalo, um católico ter experiência com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus procura quem tem sede, não é quem tem uma religião que te agrade, não. Aquele cara escreveu coisas incríveis, e uma das coisas que ele disse foi o seguinte: a maior distância que o homem percorre não é a distância que nos separa de Deus, é a distância entre a cabeça e o coração. Porque daqui para aqui, ó, tem muita sujeira. E por isso, às vezes, a gente fica querendo experiências espirituais profundas, mas as experiências, elas chegam e desviam-se de nós por causa do que tem entre aqui, ó, e aqui. Mas se você quer exercer santificação daqui para aqui, espere que o Espírito Santo vai fazer coisas novas na sua vida. Quantos podem dar um amém e um glória a Deus nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor pelas coisas que Ele faz, pelas coisas que Ele fez, pelas coisas que Ele fará ainda em nosso meio.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.